SBS Radio.
Olá, Luciana. Olá, rapaziada da Austrália. Sábado de carnaval aqui no Brasil. Tenho várias notícias. Serei rápido no primeiro giro, que fala de Supercopa. Flamengo perdeu a final. O campeão foi o Atlético Mineiro. Os dois times no domingo passado empataram em 2-2. E nos pênaltis, quase ninguém errou. Terminou com a vitória do Atlético Mineiro por 8-7. O Atlético é agora campeão do brasileiro, campeão da Copa do Brasil e campeão da Supercopa. Ganhou tudo da metade do ano passado para cá, ganhou tudo sozinho. Só não ganhou Libertadores, que esse título ficou com o Palmeiras. Recopa Sul-Americana, que reúne o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Libertadores. Atlético Paranaense e Palmeiras, primeiro jogo em Curitiba terminou empatado, 2-2. Nessa quarta-feira, jogo de volta em São Paulo. O técnico Abel Ferreira querendo clima de torcida, chamando porque ele ficou impressionado com a pressão que a torcida do Atlético Paranaense exerceu na Arena da Baixada em Curitiba. Agora ele quer a volta. O Palmeiras ganhando. Quem ganhar leva, não tem outra coisa, senão a decisão também vai para os pênaltis. Neste sábado, chegou por volta das 7 horas da manhã o técnico de Portugal, o técnico português Vítor Pereira, que vai dirigir o time do Corinthians. Ele foi contratado essa semana e amanhã já vai ao estádio, à Arena do Corinthians, para assistir o jogo entre Corinthians e Bragantino pelo Campeonato Paulista. Mas ainda no aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, ele foi recebido por uma centena de torcedores fazendo festa. Recebeu aí uma bela chegada. Violência no futebol. Na Bahia, a polícia militar revelou neste sábado que a torcida organizada do time do Bahia, que foi responsável por um atentado contra o ônibus e os jogadores do time do Bahia quando chegavam no estádio da Fonte Nova para enfrentar o Sampaio Correia pela Copa do Brasil. Jogaram bombas caseiras dentro do ônibus. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido com estilhaços de vidro, pegou perto do olho, ficou internado 2 dias no hospital com suspeita de que podia ter atingido a visão dele. Ele conseguiu, ele finalmente se recuperou, não teve nada. Já foi detido um presidente dessa torcida uniformizada e a polícia agora corre atrás do segundo, do vice-presidente. E a polícia identificou os caras pelo carro. Câmeras, é um local onde teve o atentado, é um lugar em Salvador com muitas câmeras. Eles reconheceram 2 carros, um carro pertencia ao presidente da uniformizada. Nem para pensar também como é que vai fazer essas coisas que esses caras fazem, mas vão presos e merecem isso. E o por último aqui do noticiário, a Chapecoense, se defendeu de uma ação trabalhista que o jogador lateral esquerdo, Alan Ruschel, moveu contra o clube catarinense. O Alan Ruschel é um dos sobreviventes daquele acidente que dizimou o time da Chapecoense na Colômbia, chegando na Colômbia para jogar. O avião sofreu uma pane seca e caiu e morreu praticamente todo mundo, sobraram 6 pessoas, entre elas, e que ainda inclusive pôde voltar a jogar, o Alan Ruschel. Ele cobra da Chapecoense a mesma indenização que a Chapecoense teve que pagar e está pagando para os familiares dos atletas que morreram no acidente. E aí, no arrazoado da defesa da Chapecoense, está escrito que ele não só não foi prejudicado pelo acidente, como ainda se beneficiou do acidente, porque ganhou notoriedade, com isso ganhou maior salário quando foi jogar no Cruzeiro, por exemplo, em outros times. E é isso. Então, você quer ser beneficiado, é só entrar num avião de um clube que contrata uma empresa que não tem nem muita história, assim, e o cara escapa do acidente, aí sim ele vai poder subir na carreira. Esse é o argumento da Chapecoense, deixou todo mundo de boca aberta. Agora eu queria falar do assunto principal, né? Na Ucrânia, país que já está sendo invadido pela Rússia, o Brasil tem pelo menos 41 jogadores de futebol morando por lá. São 31 jogadores na primeira divisão, 10 na segunda divisão do futebol ucraniano. E nenhum deles até agora saiu do território da Ucrânia, exceto 4 atletas que jogam no time do Metalist de Kharkov, que é um que estavam fazendo pré-temporada em Ankara, na Turquia, e na véspera do início da invasão russa na Ucrânia, foram aconselhados, o clube determinou que eles se permanecessem lá e não voltassem para a Ucrânia. Eles iam voltar no dia seguinte, quando as tropas russas já estavam dentro da Ucrânia. Então, esses brasileiros estão parados lá na Turquia, ok, num hotel 5 estrelas, estão lá esperando o que dá. O problema é quem ficou, né? Nessa sexta-feira, vários jogadores publicaram vídeos em que pedem a ajuda do governo brasileiro, reclamam de falta de ação da embaixada brasileira para ajudá-los a saírem da Ucrânia, especialmente de Kiev. Em Kiev nós temos um grupo com quase 15 atletas que está hospedado ou está se protegendo no subsolo, num salão de festa de um hotel em Kiev, e no último vídeo publicado por eles noticiam que falta leite, está faltando fralda, eles estão com a família, com crianças pequenas, está faltando leite, está faltando fralda, estão com dificuldade para poder obter comida para todo mundo, o hotel não está fornecendo alimentação assim, fácil, eles têm que comprar lá fora. E a última orientação que eles obtiveram da Embaixada do Brasil em Kiev era de que eles deveriam ir para uma estação de trem que fica a 1,5 km do hospital, do hotel, e de lá pegarem um trem que os levaria para fora, para a Polônia, exatamente, para tirar da zona de conflito. E eles alegam que não dá para sair com um grupo de quase 50 pessoas, com um bebê, com crianças pequenas, com alguns idosos, porque tem jogador que levou o pai e a mãe para lá, e andar 1,5 km no meio do tiroteio. E para provar que era no meio do tiroteio, o atacante Maicon, que joga no Shakhtar, gravou na porta do hotel. Aí você ouve o tempo todo barulho de troca de tiros e duas explosões. Aí ele fala: vocês querem que a gente ande esse 1,5 km? Não vai dar. E eles citam como exemplo o atendimento que a Embaixada de Portugal fez com jogadores e preparadores físicos e técnicos portugueses que estão na Ucrânia. Ela disponibilizou um comboio de veículos e tirou os caras de lá. Enquanto que os brasileiros, por enquanto, continuam assim, passando medo, e mais do que isso, sem saber o que fazer para saírem da Ucrânia no meio dessa zona de conflito. E com esse detalhe a mais que eu já falei, quem está em Kiev está num lugar onde as tropas russas estão atuando mais fortemente, porque eles querem, a ideia é tomar Kiev e depor o governo ucraniano. Então, assim, quem está se virando e como está se virando? O Lucas, que joga no Vorskla, partiu na quinta-feira da cidade de Poltava, no leste da Ucrânia, foi de carro com outras pessoas e chegou à fronteira com a Polônia. O congestionamento lá está enorme, todo mundo querendo cair fora. O que ele fez? Ele parou o carro e decidiu andar a pé e atravessou. Ainda não conseguiu entrar na Polônia, está parado lá, na borda, na fronteira. O Guilherme Smith, o Christian e o Juninho, que são jogadores da equipe do Zória, estavam isolados na cidade que chama Zaporizhia. Conseguiram deixar a cidade ontem, pegaram um trem para Lviv, onde se encontram agora. Agora eles estão na frente da estação, tentando buscar um jeito de sair do país. O Metalist 1925 de Kharkov, que é um dos dois times dessa cidade, ele tem 3 brasileiros, o Fabinho, o Derek e o Marlison. O clube ligou neste sábado para esses 3 jogadores e de orientou que eles fiquem ainda em casa. Na verdade, eles fiquem no hotel, no prédio onde eles moram. Todos eles estão no 12º andar de um hotel e eles estão querendo descer. Eles queriam, inclusive, se deslocarem para uma estação de metrô, que quem aí no mundo está vendo, tem várias imagens de muita gente morando dentro do metrô em Kharkov, que era com uma proteção, se tornando um abrigo antiaéreo, né? E o aconselhamento foi de que o clube aconselhou que não pegassem trem, não fizesse nada disso. Então os jogadores desceram, foram até um supermercado para depois irem para a estação do metrô. Só que a fila do supermercado, um dos jogadores, o Fabinho, mostrou um vídeo gigantesca, estava gigantesca de manhã deste sábado. Enfim, A coisa está feia. O próprio Juninho, com a esposa, o filho, o Guilherme e o Christian, que chegaram ali vivos depois que deixaram aquelas apurias que eu já contei para vocês, eles optaram agora também de seguir a pé até a fronteira da Ucrânia com a Polônia, com criancinha e tudo. Essa é a situação de alguns jogadores brasileiros e da turma que está lá na Ucrânia, país que foi invadido por tropas russas e que se viu pego no meio de uma guerra. A reclamação é sempre essa. Não foram bem, não houve da parte da Embaixada Brasileira um plano de retirada ou pelo menos algum conselho que não fosse fique onde está ou se você estiver longe do conflito, tente sair do país. Foram essas as orientações que eles receberam. No dia, na quinta-feira, o Itamaraty divulgou uma nota prevendo que ela iria organizar um comboio para evacuação terrestre desses brasileiros que estão na Ucrânia, não só os jogadores, como outros brasileiros. Está prevendo evacuar a turma por via terrestre, mas ainda não havia, na quinta-feira, uma data definida para essa ação e ainda não há a data para essa, para essa ação. O Ministério das Relações Exteriores recomendou aos brasileiros a deixarem o país que estejam no leste da Ucrânia. Quem estiver no leste da Ucrânia ou em regiões próximas às fronteiras, ele orienta que deixe o país por conta própria. E isso, quem avisou a turma foi o secretário de Comunicação e Cultura do Itamaraty, o Leonardo Gorgulho. Por isso, os jogadores estão reclamando e se sentindo desamparados. Bom, eram essas notícias que eu tinha para vocês, até lembrando que o mundo já está se movendo no mundo do esporte em relação a essa invasão da Rússia na Ucrânia. Os jogadores da Polônia, da seleção polonesa, avisaram ontem oficialmente que se recusam, não vão jogar contra a seleção russa nos playoffs da eliminatórias da Copa do Mundo. São times que não se classificaram na fase de grupo para a Copa do Mundo do Catar e alguns que tiveram melhor desempenho iam se encontrar agora em playoffs para definir mais quatro seleções classificadas. E a Polônia já avisou que não vai jogar com a Rússia, teria esse jogo marcado, não vai jogar. A UEFA determinou a saída, cancelou a final da Copa da Liga dos Campeões, da final da Liga dos Campeões, que seria em São Petersburgo, já tirou de lá também, já avisou que não vai fazer. E aí começa o movimento, todo esse movimento de protesto e punição. Os clubes ingleses cancelaram todos os patrocínios que eles têm com empresas russas, por exemplo, sai tudo da camisa, ninguém vai fazer mais nada. Então vai avançando aos poucos, pelo menos na Europa você tem esse movimento de participar como se fosse com da contribuição do esporte, participar de um boicote contra a Rússia que invadiu a Ucrânia, independente dos motivos, quem está certo, quem está errado, mas enfim, é isso que está acontecendo. E a turma que estava, eu contei para vocês, a turma que joga no Shakhtar e no Dinamo de Kiev, que estava num hotel em Kiev, decidiu pegar a reta e se mandar para a estação de trem de Kiev. Eles conseguiram, e os jogadores do Shakhtar, com a indicação, apoio de uns amigos, conseguiram embarcar de trem. Eles deixaram Kiev e foram a rumo a Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, e de lá vão tentar se mandar. Agora, parece que alguns jogadores de um time de futebol de salão do Shakhtar mesmo, que é de Donetsk, que estava com esse grupo em Kiev, acabou não indo junto. Eles se perderam no caminho aí, ficaram para trás. Já em Kharkov, o Fabinho, o Derek e o Marlison, que jogam no Metalist em 1925, continuam isolados num apartamento, sem comunicação direta com a embaixada brasileira. Essa embaixada que ajudou na saída dos jogadores do Shakhtar, finalmente também estão pedindo um apoio para conseguir um trem e deixar a cidade. Então essa é a atualização que a gente tem do final de noite lá na Ucrânia.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.